Meu caro amigo presidente da República da África do Sul, Thabo Mbeki. Meu caro amigo primeiro-ministro da República da Índia, primeiro-ministro Singh, senhores ministros e integrantes das delegações da África do Sul, da Índia e do Brasil, parlamentares representando aqui o poder legislativo dos três países e mais convidados. Primeiro, velho, lhe dar os parabéns porque em 2010 teremos aqui a realização da Copa do Mundo e felicitá-lo porque a África do Sul resolveu contratar um técnico brasileiro com experiência em ganhar títulos mundial, e eu acho que a África do Sul contratou um bom técnico, que é o Parreira. Boa sorte. Só espero... If we lose, hey, President, we will blame the coach. Não, se for para a final com o Brasil e perder, é normal. É uma alegria poder retornar à África do Sul e encontrar meus amigos, o presidente Mbeki e o primeiro-ministro Singh, nesta segunda reunião de cúpula do IBAS. Desde sua criação em 2003, nossa aliança atraiu curiosidade e enfrentou ceticismo, mas sobretudo suscitou esperança. A primeira cúpula que o Brasil teve a honra de acolher acelerou o processo e mostrou o acerto de nossa iniciativa. O IBAS expandiu suas atividades e se firmou como instrumento de aproximação entre nossos três países. Constituímos um fórum de diálogo que confere a nossos países presença ainda mais relevante neste mundo cheio de injustiças e desigualdades. Mostra que os países em desenvolvimento podem ter uma inserção internacional altamente qualificada. Neste momento de transição que estamos vivendo desde o fim do século XX, é necessário construir novas instâncias decisórias, sobretudo no plano multilateral. Os países em desenvolvimento têm de estar representados de modo compatível com sua importância no mundo. É uma mudança necessária para assegurar legitimidade e eficácia aos fóruns internacionais. Senhoras e senhores, o IBAS vem mostrando capacidade de interlocução em vários temas da agenda global. Isso reflete nossa credibilidade, nossa presença diplomática e nossa capacidade de contribuir para a construção de uma ordem internacional mais justa e democrática. Juntamos nossas vozes em defesa da reforma das Nações Unidas, que precisa refletir a realidade atual, sob pena de se desacreditar. A ampliação do número de membros permanentes do Conselho de Segurança tornou-se um dos imperativos da nova correlação de forças. O tema já foi longamente debatido. Agora chegou a hora de tomar decisões. Foi esse sentido de urgência que nos uniu no compatrocínio à iniciativa indiana de dar renovado ímpeto a reformas da organização. Integramos um grupo de países em desenvolvimento que mantém um diálogo estruturado com o G8. Mas este mecanismo tem que ser aperfeiçoado de modo que nossa voz tenha influência real no tratamento dos grandes temas mundiais. De pouco vale sermos convidados para a sobremesa no banquete dos poderosos. No OMC, a existência do IBAS é um bom entendimento entre os nossos países. No OMC, a existência do IBAS e o bom entendimento entre nossos países contribuíram para a formação do G20. Os países do Sul decidiram unir-se e fazer valer seu peso nas negociações multilaterais. Juntamos forças por nossos interesses na rodada de Doha. E ouso dizer, mudamos para sempre o padrão das negociações do OMC. Essa rodada já mostrou que as negociações internacionais não podem ser mais um reflexo puro e simples das agendas de um número reduzido de países desenvolvidos. Com o G20, nossos países deram mostras da capacidade de dar voz e consistência aos reclamos do mundo em desenvolvimento na questão central da rodada, a agricultura. Sigo com a convicção de que o objetivo de um resultado justo e equilibrado é desejável e possível. Mantemos a disposição para chegar a um compromisso satisfatório para todos. Mas esse compromisso deve beneficiar, sobretudo, os países mais pobres. Afinal, trata-se de uma rodada para o desenvolvimento. Neste momento crucial, o diálogo e a concertação entre nossos países e com as outras nações em desenvolvimento são ferramentas essenciais para levar as negociações a bom termo. Na área de meio ambiente, também temos muito a dizer. Devemos dar tratamento político integrado a toda a agenda ambiental. Apresentei há 3 semanas nas Nações Unidas a proposta de sediar no Brasil em 2012 uma conferência Rio Mais 20. Nossa proposta é avaliar o que fizemos desde a Rio 92 e definir o caminho a seguir. Amigo presidente e amigo primeiro-ministro, estamos ampliando a cooperação trilateral e diversificando nossas áreas de interesse. O Fundo IVAS para o combate à fome e à pobreza é motivo de orgulho. Traduz de forma concreta uma nova proposta de solidariedade internacional. São os países em desenvolvimento que unem suas forças para ajudar os mais pobres. Provamos que não é preciso ser rico para ser solidário. Foi justificada a satisfação que recebemos o prêmio da ONU aos projetos desenvolvidos pelo IVAS no Haiti e na Guiné-Bissau. Estão em estudo iniciativas que beneficiarão Burundi e outros países pobres da África, da Ásia e da América Latina. Como prova de nosso empenho em aprofundar a cooperação e ampliar o número de beneficiários, o Brasil fez nova contribuição ao Fundo IVAS no valor de US$ 1 milhão. Com isso, já passa de US$ 3 milhões e meio do aporte brasileiro. Amigos e amigas, os contatos entre empresários em Joanesburgo contribuirão para o crescimento de nossas economias e a ampliação do comércio bilateral. Índia e África do Sul são individualmente parceiros comerciais de primeira linha do Brasil. É preciso agora agirmos com decisão para viabilizar um acordo trilateral que envolva o Mercosul, a SACU e a Índia. Enviei mensagens a todos os líderes dos países potencialmente envolvidos nessa iniciativa, mas conto com o apoio do presidente Mobeck e do primeiro-ministro Singh neste esforço. Esse acordo formará a maior área de livre comércio do mundo em desenvolvimento, com quase 1,5 bilhão de pessoas e um produto interno bruto de mais de US$ 2 trilhões. Será, se quisermos, o grande espaço econômico do Sul. Reitero o compromisso brasileiro de oferecer, nas negociações trilaterais, tratamento diferenciado aos países africanos com economias mais vulneráveis. Também, as pequenas economias do Mercosul merecem tratamento especial. Temos de ampliar o impacto social e redistributivo de nossas ações. Devemos também privilegiar a inclusão tecnológica como parte do processo educativo que dará cidadania plena às nossas populações. O IVAS avançou na área de ciência e tecnologia com a constituição de um fundo para pesquisas integradas em diversos campos. É igualmente importante que nos ajudemos mutuamente no fortalecimento de nossas instituições e na modernização do Estado. Os acordos que vamos firmar e a administração pública e tributária são passos nessa direção. Temos que continuar envolvendo a sociedade civil de nossos países nas atividades do IVAS. Saúdo a realização no contexto desta cúpula do Fórum de Mulheres, do Encontro Parlamentar e do Seminário Acadêmico. Amigas e amigos, África do Sul, Índia e Brasil se associaram no IVAS para consolidar seus respectivos projetos nacionais e garantir uma presença internacional comum. Estamos unidos por visões comuns de mundo inspiradas em sociedades democráticas, multiétnicas e multiculturais. Nossas ações de cooperação têm tido impacto real na vida de populações carentes, estejam elas em nossos próprios países ou em países em desenvolvimento mais pobres, onde temos projetos. O IVAS é um instrumento para encurtar distâncias físicas, políticas e econômicas. Como disse o primeiro-ministro Singh, é uma associação que beneficia não só os nossos países, mas toda a humanidade. Tenho certeza de que esta cúpula será mais um passo para alcançar este ideal. Obrigado, presidente.